A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português de 6 de outubro de 2023. São 13 horas e 30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 16 horas e 30 em Cabo Verde. Na produção está hoje o Jaime Faria. A sonorização é de Shogang Shank e convosco na apresentação está Ana Guedes. E vamos aos títulos internacionais. No Uganda, presas 40 pessoas em operação contra apoiantes do líder da oposição, Bobby Wine. Zelensky diz ter acordado com aliados europeus fornecimento de mais sistemas de defesa antiaérea. Transmitimos em onda média nos 1530 para Angola e São Tomé e Príncipe, onda curta 12.080 e 17.655. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, ouvem-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Ou também acompanhar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. E não esqueça, estamos também no Facebook, estamos na plataforma X, no Instagram, no YouTube. Estamos em Voa Português. Para contactos, o número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. Vamos agora às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Lesk disse na Espanha que tem acordos claros com seus aliados europeus para o fornecimento de mais sistemas de defesa antiaérea que considerou serem cruciais para aproximar-se do inverno. No inverno passado, a Rússia bombardeou intensamente infraestruturas de eletricidade. Zelensky está na Espanha para participar numa cimeira de líderes europeus e disse haver acordo também para o fornecimento de mais artilharia e mais armas de longo alcance. Hoje, um míssil russo atingiu a região de Kharkiv e autoridades disseram que uma criança de 11 anos e a sua avó morreram. Ontem, um bombardeamento russo atingiu um café numa aldeia onde se prestava homenagem fúnebre que matou 51 pessoas. O ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, disse, entretanto, que a Rússia deverá começar a entregar cereais à África dentro das próximas 6 semanas. As forças de segurança do Uganda prenderam 40 pessoas numa operação contra apoiantes do líder da oposição, Bob Wine, que está em prisão domiciliária. As pessoas foram detidas na capital, Kampala, e outros locais numa operação policial que visou impedir uma marcha de apoiantes da oposição prevista para ontem. Entre os presos, conta-se um deputado do parlamento que foi acusado de incitar a violência. O Departamento de Assuntos Africanos do Estado americano disse que as detenções refletem a deterioração da democracia no Uganda. Pelo menos 31 pessoas morreram na aldeia na região dos Himalaias, no nordeste da Índia, quando uma barragem hidrelétrica ruiu, em parte tendo as águas destruído depois casas e pontes em diversas zonas residenciais. A inundação ocorreu no estado de Sikkim. A barragem tinha sido construída há 6 anos como parte de um plano do governo indiano para expandir a energia hidroelétrica, mas a sua construção tinha sido rodeada de controvérsia. Opositores disseram que construir barragens na região é extremamente perigoso. No sul do México, 17 pessoas morreram quando um autocarro transportando dezenas de imigrantes, na maioria da Venezuela, se virou. Milhares de imigrantes estão a passar pelo México a caminho dos Estados Unidos e um grande número deles é proveniente da Venezuela. A Guarda Costeira Espanhola recolheu hoje no mar 262 imigrantes ilegais em 3 embarcações que tentavam alcançar as Ilhas Canárias. Todos eram da África Subsaariana, disseram autoridades. Dirigentes europeus estiveram reunidos na Espanha para estudar meios de se impedir uma crise na imigração ilegal que está de novo a aumentar em grandes números. 1.200 imigrantes chegaram às Ilhas Canárias nos últimos 6 dias. O primeiro-ministro polaco rejeitou o comunicado final conjunto sobre a questão. O presidente francês Emmanuel Macron tinha anteriormente afirmado que, embora a Polônia e a Hungria tivessem manifestado desacordo com a política de imigração da União Europeia, isso não implicaria o bloqueio do acordo. A Itália e a Espanha manifestaram já a preocupação com o atual número e a Espanha disse que não pode fazer face à situação sem a ajuda dos outros países europeus. O Prêmio Nobel da Paz foi atribuído esta sexta-feira à ativista presa Narges Mohammadi pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irão. A atribuição do prêmio a Mohammadi surge após uma vaga de protestos que varreu o Irão na sequência da morte sob custódia há um ano de uma jovem curda iraniana, Mahsa Amini, detida por violar as rigorosas regras de vestuário das mulheres do Irão. Jornalista e ativista de 51 anos, Mohammadi passou grande parte das últimas duas décadas dentro e fora da prisão pela sua campanha contra o hijab obrigatório para mulheres e a pena de morte no Irão.
Na próxima quarta-feira, dia 11, os moçambicanos vão às urnas. São as eleições autárquicas para saber quem vai dirigir os seus municípios. A Voz da América em português está a dar uma volta pelas principais municipalidades e hoje vamos saber dos desafios de Nampula. A construção de infraestruturas, saneamento do meio, melhoria da gestão do lixo, a mobilidade urbana, ordenamento territorial, independência financeira e a melhoria do transporte público são apontados como principais desafios da cidade de Nampula, passados mais de 20 anos de municipalização. Estas poderão também ser questões decisivas na hora do voto, como nos diz a Dina Supalehé.
A cidade de Nampula é a autarquia desde que Moçambique adotou a municipalização no processo de descentralização, com a realização das primeiras eleições autárquicas em 1998. Embora tenham passado mais de duas décadas, os problemas de falta de infraestruturas de saneamento do meio, desordenamento territorial, má qualidade do transporte público, degradação de vias de acesso e escassez de água potável continuam, dizem alguns membros da sociedade civil. A cidade de Nampula, com mais de 600 mil habitantes, já foi governada pelos três principais partidos políticos do país, a Frelimo, o MDM e a RENAMO, no poder até ao momento. Cecília Acuna é diretora executiva da Associação de Viúvas Teresa Gregolini. Ela trabalha para a inclusão na governação local dos grupos vulneráveis, sobretudo raparigas e mulheres.
Tem que haver equacionalidade nessas coisas. Se há pessoas, se existe muita gente, também as infraestruturas devem aumentar. Temos zonas de expansão. Essas zonas de expansão são zonas de expansão, são parceladas, mas não tem nada para que as pessoas consigam estar lá satisfeitas. Não tem escolas, não tem vias de acesso como deve ser, não tem iluminação, não tem, há problema de água, há problema de tudo.
Para Carlos Francisco, da Associação dos Munícipes da cidade de Nampula, os maiores desafios são a gestão do lixo e o abastecimento da água potável às comunidades, pelo fato da falta desses serviços originar doenças diarreicas, incluindo a cólera.
Quando ocorre a questão de doença de origem hídrica, começa nas comunidades, não começa na cidade. Então precisamos reverter a forma de gestão de resíduos sólidos.
A mesma opinião é partilhada pelo diretor executivo da Solidariedade Moçambique, António Mutoa, que refere a haver necessidade de mudar a forma de gestão do lixo e incluir o cidadão na adoção de boas práticas de descarte, tratamento ou reutilização.
Os serviços de salubridade têm que trabalhar muito, primeiro na consciencialização, segundo na recolha do lixo. Terceiro é governação participativa. É que o município continua a planificar sozinho o que vai fazer com os municípios.
O especialista em governação municipal, Hermenegildo Manuel, entende que os problemas da autarquia continuam por falta de memória institucional.
Eu vejo muitos projetos aqui, a Morani começou, e não tem continuidade. Por exemplo, aquela estrada de, não sei, 40 metros, esse daqui, ainda deixou assim, e está a se degradar, até tinha sido feito em 60% daquela estrada. Era só fazer a continuidade e terminar. Aqueles são recursos do município e foram gastos que este presidente não quis fazer acompanhamento.
Importa referir que na cidade de Nampula, perto de 400 mil eleitores são esperados no dia da votação, 11 de outubro. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
E vamos agora até a cidade capital. A qualidade das estradas, os problemas de saneamento meio, sobretudo na época chuvosa, a falta de sanitários públicos são alguns dos problemas da cidade de Maputo. Desafios que deverão ser resolvidos pela nova idilidade, segundo considerou o analista político Dércio Alfazema e a ativista social Paula Gove.
Foi há 135 anos que Maputo saiu da categoria de vila e passou para a cidade. A cidade capital moçambicana é a área urbana mais densamente povoada do país e está a passar por um rápido crescimento populacional, especialmente nas áreas periurbanas, apresentando, por isso, vários desafios na sua gestão, segundo aponta Delcio Alfazema, do Instituto Moçambicano para a Democracia.
Na cidade de Maputo nós temos grandes desafios em termos de qualidade de estradas, em termos de infraestruturas, temos grandes desafios em termos de saneamento, temos ainda bairros que estão em plena capital do país, que basta um pequeno chuvisco que ficam praticamente alagadas, as pessoas têm que ser deslocadas para as zonas mais seguras e requer claramente um sistema de drenagem mais eficaz.
A cidade de Maputo tem muitos desafios pela frente, com destaque para a reorganização do comércio informal e responder com maior eficácia e eficiência à problemática dos transportes públicos. Paula da Conceição Goff, ativista social, aponta a questão do saneamento do meio como um dos graves problemas, com destaque para a falta de sanitários públicos.
A falta de sanitários públicos, o que acaba resultando em indivíduos defecando ou fazendo suas necessidades na via pública e tornando assim a nossa cidade suja, podemos observar. E também a má gestão dos resíduos sólidos.
É, em plena capital, temos zonas com cheiros altamente nauseabundo, temos a questão da dificuldade também da recolha do lixo.
Maputo tem 63 bairros municipais, onde aproximadamente 54% dos residentes vive abaixo da linha da pobreza de 1,50 dólares por dia. Nas áreas periféricas da cidade, muitos assentamentos localizam-se em zonas de risco, locais impróprios para construção, zonas baixas propensas à inundação, erosão e de acumulação de resíduos sólidos.
A não preservação do nosso meio ambiente, da nossa cidade, nós não temos preservado, não temos cuidado daquilo que é a nossa cidade.
Maputo tem cerca de 1,1 milhões de habitantes e a área metropolitana, Maputo, Marraquém e Matola, atinge uma população estimada entre 2,5 milhões e 3 milhões de habitantes, que diariamente recorre à capital do país para os seus mais diversos afazeres.
As pessoas, por falta de condições mais adequadas ao nível das zonas um pouco mais recônditas, têm encontrado algum refúgio, têm buscado algum refúgio ao nível da capital e, consequentemente, temos este superpovoamento e a cada vez maior deficiência do município de responder à demanda dessas pessoas.
O município de Maputo tem estado a registrar uma grande pressão e tendência por parte de diferentes entidades para o desenvolvimento de atividades em áreas sensíveis ao ambiente, especialmente junto à frente marítima e costeira, sendo o combate a todas as formas de poluição ambiental outro dos principais desafios da capital moçambicana. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Centenas de perfis, páginas e grupos falsos foram criados no Facebook e também no Instagram para promover o MPLA e criticar o principal partido na oposição em Angola, a UNITA. Segundo um estudo feito pelo Observatório Internet da Universidade de Stanford, na Califórnia, a campanha feita pela companhia Mindforce, então sediada em Israel, foi mencionada pela organização americana Freedom House no relatório sobre liberdade na internet 2023, o poder da repressão da inteligência artificial. Esse relatório fez uso dos dados desse estudo da Universidade de Stanford, conforme nos conta o João Santa Rita.
O estudo da Universidade de Stanford é datado de 2022, mas tinha passado despercebido até agora. O estudo revela que foram criados 122 perfis, 12 páginas e 2 grupos no Facebook e ainda 10 contas no Instagram. O objetivo dessas contas, diz o relatório, era não só promover a cultura e as perspectivas económicas de Angola, mas também a de apresentar, e citamos, uma visão positiva do partido MPLA no poder e os seus representantes, principalmente o atual presidente João Lourenço, e apresentar, e voltamos a citar, críticas do partido de direita da oposição, UNITA, e o seu atual líder, Adalberto Costa Júnior. Um dos artigos, publicado numa dessas páginas, descreve a UNITA como, citamos, tendo sido sempre uma organização tribalista que mesmo hoje tem dificuldades em ser um partido verdadeiramente inclusivo, alimentando os seus seguidores com falsos compromissos e promessas vazias dos seus líderes. O Observatório Internet da Universidade de Stanford diz que o envolvimento com páginas e grupos na rede foi altamente inconsistente. Alguns grupos, diz o estudo, mostraram envolvimento adequado, embora muitas vezes não autêntico. Alguns não possuíam quase nenhum seguidor e outros, apesar de terem dezenas de milhares de seguidores, não tinham qualquer envolvimento, diz o documento. The Angola Post, Angola International, Angola Tech, Angola para Todos, Democracia em Angola e, paradoxalmente, Fake News Angola são algumas das contas criadas. Muito do conteúdo noticioso foi retirado de outras fontes noticiosas, geralmente com a eliminação do autor, diz o estudo. As contas criadas no Facebook e Instagram promoveram também conteúdo relacionado com os casos de alegada corrupção envolvendo Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos, talvez como meio de sublinhar, diz o documento, sucessos no combate à corrupção e apresentar a corrupção como uma relíquia da administração prévia. O estudo afirma ainda que muitos dos intervenientes nessas contas, citamos, possuem indícios de não serem autênticos, como, por exemplo, contas que compartilham nomes em sequência numérica e imagens usadas de perfis e comentários que são altamente genéricos ou laudatórios não específicos de Angola e do seu atual governo, estávamos a citar. Ironicamente, o empregado da Mindforce colocou o seu perfil profissional no LinkedIn, em que diz que a Mindforce foi, citamos, responsável por criar websites e administrar redes sociais para promover as ações do governo angolano. Desenvolvi e administrei 4 campanhas ao mesmo tempo, diz esse trabalhador de Mindforce no seu perfil. Por cada campanha, criei websites e contas no Facebook, LinkedIn e Pinterest. O documento da Universidade de Stanford diz que alguns dos trabalhadores da Mindforce eram brasileiros residentes em Israel. Ontem, a Voz da América contactou João Demba, diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério de Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, mas não tivemos qualquer resposta.
Obrigada, João Santa Rita. Era aqui o uso pelo MPLA da internet para criticar o principal partido na oposição em Angola, UNITA. As autoridades dos Estados Unidos e do México conversaram sobre imigração, tráfico ilícito de drogas e outros desafios comuns na cidade do México, mas foi a confusão em torno de uma possível expansão do muro fronteiriço que forçou o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos a fazer uma pausa na agenda e a clarificar a posição da administração. A história com o Amancio Miguel.
O dia inteiro de conversações de segurança de alto nível entre autoridades americanas e mexicanas focadas em avaliar e impulsionar o progresso que ambos países fizeram em diversas frentes desafiadoras, incluindo o fluxo de drogas ilegais e armas de fogo ilícitas. Secretário de Estado Anton Blinken.
We're deepening cooperation on investigations, on arrests, on prosecutions.
Estamos a aprofundar a cooperação em matéria de investigações, detenções e ações penais e de interdições. As autoridades mexicanas estão a submeter 40% mais pedidos de rastreio de armas de fogo aos Estados Unidos do que há 6 anos. Isso permite que as autoridades detenham o tráfico de armas na sua origem.
A recente extradição de Ovidio Gomes López, líder do cartel de Sinaloa e filho de Joaquim El Chapo Guzman, foi elogiada pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland.
Reconhecemos que esta ação não teria sido possível sem o sacrifício dos agentes da lei e dos militares mexicanos que deram as suas vidas em busca de justiça.
Ao sublinhar que o México não é produtor de fentanil, a secretária de Segurança Rosa Isela Rodrigues anunciou novas estratégias para conter o comércio ilícito da droga e dos seus precursores.
Faremos um encontro de países produtores de precursores químicos para regular o mercado. E continuaremos a perseguir as organizações criminosas que atualmente compram e vendem drogas sintéticas.
Quinta-feira marcou a primeira vez que a migração fez parte da agenda do evento bilateral recorrente. mas foi a confusão em torno da posição da administração Biden e das ações recentes em relação à expansão do muro fronteiriço que ganhou as manchetes. O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, negou que haja uma mudança na política.
A obra hoje relatada foi apropriada, financiada durante a gestão anterior em 2019, e a lei exige que o governo utilize esses recursos para esse fim.
No início do dia, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenou veementemente a medida. Quando as conversações bilaterais estavam prestes a terminar, a secretária de Negócios Estrangeiros do México, Alicia Bárcena, expressou um tom mais conciliatório.
Definitivamente, acredito que o secretário Mayorkas, na minha opinião, esclareceu os acontecimentos. E, infelizmente, esse anúncio coincide com a sua visita.
Mayorkas enfatizou que a segurança fronteiriça eficaz exigirá uma abordagem abrangente, incluindo tecnologia de vigilância de última geração e a modernização dos portos de entrada.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. O grupo de nações ricas, G7, está a pressionar no sentido de proibir os diamantes extraídos na Rússia, que é o maior produtor mundial. E isto na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo no ano passado. Mas será difícil impedir que os diamantes russos entrem no mercado mundial, que vale 87 mil milhões de dólares por ano. A história com a Mara de La Salette.
Cerca de um terço dos diamantes do mundo são extraídos na Rússia pela empresa estatal Alrosa, o que faz com que o Kremlin lucre mais de 1 mil milhões de dólares por ano. Na cimeira de maio do G7, os membros discutiram a imposição de uma proibição aos diamantes russos. No entanto, a sua aplicação não será fácil. Quase todos os diamantes do mundo são lapidados e polidos na cidade de Surat, na Índia, segundo o analista da indústria diamantífera, Edan Golan.
No caso dos diamantes em bruto russos, se forem polidos na Índia, do ponto de vista da regulamentação americana, são diamantes indianos. Por isso, deixam de ser russos.
O processo de Kimberley, adotado em 2000, introduziu a rastreabilidade dos diamantes não lapidados para evitar que os lucros alimentem conflitos. Mas não se aplica aos diamantes polidos e o sistema tem falhas, diz Golan, analista da indústria diamantífera.
A questão era como é que o processo de Kimberley aborda uma encomenda que contém diamantes em bruto de várias origens. E a solução foi, vamos colocar misto. Assim, agora, se tivermos uma encomenda que é inteiramente constituída por diamantes russos, mas um dos diamantes é proveniente de outro país, passa a ser uma encomenda mista.
Nem toda a gente apoia a proposta de proibição. Uma delegação do G7 deslocou-se à Índia na semana passada para procurar a sua cooperação. Mas Nova Delhi está cética, diz Golan.
Em primeiro lugar, sem a produção da empresa russa Alrosa, vão perder um terço da produção mundial que entra. Em segundo lugar, a Índia, em geral, não quer aderir às sanções contra a Rússia, porque a sua política global é diferente da dos Estados Unidos e da Europa.
Em maio, a União Europeia apresentou planos para a criação de um sistema global de rastreio e de aplicação da lei, com vista a excluir a Rússia do mercado a partir de 2024.
Os diamantes russos não são eternos.
De acordo com os planos da União Europeia, os diamantes seriam emitidos com um certificado de origem protegido por uma cadeia de blocos que poderia ser inspecionado em centros comerciais como Antuérpia, na Bélgica. No entanto, há quem receie, como o economista Cohen van den Bent, que o sistema possa sair pela culatra.
Provavelmente já não passarão por Antuérpia. Este grande comércio passará por o Dubai, e do Dubai para a Índia ou diretamente para a Índia. Normalmente países que não irão e provavelmente nunca irão impor sanções à Rússia.
Outros atores da indústria defendem um sistema de certificação menos tecnológico e baseado na confiança que facilitaria o cumprimento das normas por parte das minas de diamantes mais pequenas em locais como a República Democrática do Congo. Espera-se que os pormenores das propostas do G7 sejam apresentados nas próximas semanas.
E E este é o sinal que vamos para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Hoje houve sorteios da fase de grupos das competições pan-africanas de clubes. Como sabemos, estão lá nas duas competições três clubes angolanos. Na Liga dos Campeões, a mais importante, há agora quatro grupos. O Petra Atlético foi parar ao grupo C, onde estão lá duas equipas da Tunísia, o Esperança e o Etoile du Sahel, e ainda o Al Hilal do Sudão. Já na Taça das Confederações temos duas equipas angolanas. O Sagrada Esperança está no grupo B com o Zamalek do Egito, o Abosselom da Líbia e o Soar da Guiné-Conakry. A Académica do Lobito está no grupo C com o River United da Nigéria e o Clube Africain da Tunísia e o Dreams do Ghana. Os jogos começam em novembro. Na Liga dos Campeões, o Petro faz a sua estreia contra o Al Hilal no dia 25. Na Taça das Confederações, o Académica do Lobito faz a sua estreia a 26 de novembro, na Nigéria, contra o River United. E nesse mesmo dia, o Sagrada Esperança joga contra o Soar da Guiné-Conakry. E agora vamos para a Europa para assinalar este fim de semana um grande jogo. No domingo é a Inglaterra, onde frente a frente vão estar os dois primeiros do ano passado. O campeão, o Manchester City, está no campo do vice-campeão, o Arsenal. De momento, o City está no topo da Liga Inglesa, com mais um ponto que o Arsenal e o Tottenham, que amanhã está no campo do Luton. Em Portugal, os três primeiros, os três suspeitos do costume, não devem ter, em teoria, qualquer problema. O atual campeão, o Benfica, que ocupou o segundo lugar atualmente, a um ponto do líder, o Sporting, não tem que viajar muito longe, está no campo do Estoril amanhã. Benfica vem de uma derrota na Liga dos Campeões, o Porto também vem de uma derrota na mesma competição e recebe o Portimonense. Porto atualmente em terceiro lugar, a 3 pontos do líder, que como disse é o Sporting, que joga no domingo contra o Arouca. Ontem o Sporting perdeu num jogo da Liga Europa com o Atalanta de Itália por 2-1. Isso foi um jogo do grupo D, onde o Sporting está agora em segundo lugar com 3 pontos, os mesmos que o Sturm Graz da Áustria. Ontem foi um jogo de duas partes bem diferentes. Primeira parte, uma nulidade para o Sporting, estava a perder por 2-0. Segunda parte, bem melhor, mas o facto é que a equipa, principalmente ao intervalo, foi assobiada pelos adeptos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Podemos procurar todas as desculpas agora que quisermos e podemos fazer disto um grande drama. Ninguém está mais chateado do que os jogadores e do que o treinador de perder. Nós não gostamos de perder, já não perdíamos há não sei quanto tempo, mas estas coisas acontecem e há que encará-las de frente. Depois da última época, eu sei que isto é o risco zero. Nós temos que ganhar e temos que jogar bem. Eu sei disso. Somos um clube grande que teve uma época muito má, vai haver risco. Vai haver tolerância zero. E eu sei disso e, portanto, no fim faremos as contas.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, que para já parece que não está a fazer contas à vida. Na América do Sul já temos os finalistas da Copa dos Libertadores, o campeonato de clubes dessa região. Ontem o Palmeiras foi eliminado ao receber em casa o Boca Juniors, perdeu por penaltis. Na final o Boca Juniors vai defrontar outra equipa brasileira, o Fluminense, que bateu outra equipa brasileira, o Internacional, por 2-1 nas meias-finais. Internacional é da cidade de Porto Alegre, que, segundo alguns, não é Porto nem é Alegre.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Jaime Faria e na sonorização está a Shogun Xang. São 2 horas da tarde em Washington. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 6 de outubro de 2023, desde o Estúdio 8 da Voz da América. Convosco na produção Mariano Bartolomeu. Na sonorização está o Shogang Shang e convosco aqui na apresentação Ana Guedes. Bem-vindos. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com, mas se preferir pode também ouvir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos ainda em onda média nos 1.530. Estamos em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Como dissemos, na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no seu telemóvel ou no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, Plataforma X e Instagram. Encontra-nos com Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para comunicar connosco, enviar mensagens, mais um 202-251-9466. Títulos da emissão de hoje, títulos internacionais. No Uganda foram presas 40 pessoas em operação contra apoiantes do líder da oposição, Bobi Wine. Zelensky diz ter acordado com aliados europeus o fornecimento de mais sistemas de defesa antiaérea. Centenas de perfis, páginas e grupos falsos foram criados no Facebook e também no Instagram para promover o MPLA e criticar o principal partido na oposição, UNITA. Isto segundo um estudo feito pelo Observatório Internet da Universidade de Stanford, no estado da Califórnia. A campanha feita pela companhia MindForce, então sediada em Israel, foi mencionada pela organização americana Freedom House num relatório sobre a liberdade na internet 2023, O Poder da Repressão da Inteligência Artificial. Esse relatório fez uso dos dados desse estudo da Universidade de Stanford e o João Santa Rita traz dos mais pormenores.
O estudo da Universidade de Stanford é datado de 2022, mas tinha passado despercebido até agora. O estudo revela que foram criados 122 perfis, 12 páginas e 2 grupos no Facebook e ainda 10 contas no Instagram. O objetivo dessas contas, diz o relatório, era não só promover a cultura e as perspectivas económicas de Angola, mas também é de apresentar, e citamos, uma visão positiva do partido MPLA no poder e os seus representantes, principalmente o atual presidente João Lourenço, e apresentar, e voltamos a citar, críticas do partido de direita da oposição, UNITA, e o seu atual líder, Adalberto Costa Júnior. Um dos artigos, publicado numa dessas páginas, descreve a UNITA como, citamos, tendo sido sempre uma organização tribalista que mesmo hoje tem dificuldades em ser um partido verdadeiramente inclusivo, alimentando os seus seguidores com falsos compromissos e promessas vazias dos seus líderes. O Observatório Internet da Universidade de Stanford diz que o envolvimento com páginas e grupos na rede foi altamente inconsistente. Alguns grupos, diz o estudo, mostraram envolvimento adequado, embora muitas vezes não autêntico. Alguns não possuíam quase nenhum seguidor e outros, apesar de terem dezenas de milhares de seguidores, não tinham qualquer envolvimento, diz o documento. The Angola Post, Angola International, Angola Tech, Angola para Todos, Democracia em Angola e, paradoxalmente, Fake News Angola são algumas das contas criadas. Muito do conteúdo noticioso foi retirado de outras fontes noticiosas, geralmente com a eliminação do autor, diz o estudo. As contas criadas no Facebook e Instagram promoveram também conteúdo relacionado com os casos de alegada corrupção, envolvendo Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos, talvez como meio de sublinhar, diz o documento, sucessos no combate à corrupção e apresentar a corrupção como uma relíquia da administração prévia. O estudo afirma ainda que muitos dos intervenientes nessas contas, citamos, possuem indícios não serem autênticos, como, por exemplo, contas que compartilham nomes em sequência numérica e imagens usadas de perfis e comentários que são altamente genéricos ou laudatórios não específicos de Angola e do seu atual governo, estávamos a citar. Ironicamente, o empregado da Mindforce colocou o seu perfil profissional no LinkedIn, em que diz que a Mindforce foi, citamos, responsável por criar websites e administrar redes sociais para promover as ações do governo angolano. Desenvolvi e administrei 4 campanhas ao mesmo tempo, diz esse trabalhador de Mindforce no seu perfil. Por cada campanha, criei websites e contas no Facebook, LinkedIn e Pinterest. O documento da Universidade de Stanford diz que alguns dos trabalhadores da Mindforce eram brasileiros residentes em Israel. Ontem, a Voz da América contactou João Demba, diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério de Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, mas não tivemos qualquer resposta.
A Unicef afirmou, num relatório publicado esta sexta-feira, que cerca de 43 milhões de crianças em todo o mundo foram deslocadas durante um período de 6 anos devido a catástrofes relacionadas com o clima, o que corresponde a uma média de quase 20 mil crianças deslocadas por dia. Sérgio Nhambi.
Crianças deslocadas em um clima de mudança é uma análise de crianças deslocadas em 44 países devido a inundações, tempestades, secas e incêndios florestais de 2016 a 2021. As irmãs Garima e Arima Kumar, deslocadas pelas cheias de julho passado em Delhi, são deixadas a estudar fora de casa.
Os outros alunos da escola gozavam comigo porque a minha casa tinha sido inundada. Porque não temos uma casa permanente, mas eu disse-lhes, está tudo bem.
O relatório prevê igualmente que nos próximos 30 anos, cerca de 96 milhões de crianças poderão ser deslocadas devido a inundações fluviais, enquanto os ventos ciclónicos e tempestades poderão deslocar 10,3 milhões e 7,2 milhões de crianças, respectivamente.
Displacement, whether it's short-term.
A deslocação, quer seja de curta duração ou mais prolongada, pode agravar os riscos para as crianças. Assim, no rescaldo de uma catástrofe, as crianças podem sofrer de stress mental ou físico por verem suas casas destruídas, as suas comunidades destruídas ou por sofrerem a perda de um ente querido. As crianças podem ficar separadas dos pais ou de quem cuida delas, o que as expõe a riscos de tráfico, exploração, abuso e violência. Também perturba a sua educação e o acesso aos cuidados de saúde, pelo que as crianças correm o maior risco de contrair doenças ou de não serem vacinadas.
A China e as Filipinas estão entre os países com maior número de deslocações de crianças registradas. No entanto, o relatório refere que as crianças dos países mais pobres são desproporcionadamente afetadas por condições meteorológicas extremas.
E esta é a Voz da América, esta emissão vespertina em português. E vamos ficar agora com uma entrevista feita com Jorge Taquara. Ele é um moçambicano que vive aqui na área de Washington. É um homem de vários, por assim dizer, que toca vários instrumentos. E um deles é conduzir o seu carro para a plataforma Uber. E todas as histórias que ele foi ouvindo durante esses trajetos, resolveu colocar no livro. Vamos ouvir.
Esta é a página dedicada às artes, aqui na Voz da América. Morreu ontem em Maputo, Azagaia, o mais popular rapper de Moçambique. Figura da contestação, amado pelo povo, não tanto pelas figuras políticas no poder. Condenava a injustiça.
Yeah. Uh-huh. 2007. Mano, o Azagaia tá na casa, tá na casa. Super Azagaia tá em brasa, tá em brasa. Destroy Bravo tá na casa, tá na casa. Dinastia Ban tá na casa, tá na casa. É É o Super Azagaia em missão, ele vai. Fonte a buscar informação, ele não traia. Confiança de povo, não nada que o distraia. Na esperança de algo novo e tudo que o atraia. Cheira maracutaia, quem é cobaia? Saia da frente com a Azagaia, tá no fire. Como o sol que raia, a voz dele não amplifia. Escuta o som que chaia no enterro ou na praia. É o super-herói da comunicação. Traz informação para a população. Não, não permite manipulação da única nação do seu coração.
Batizado Edson da Luz, Azagaia era bastante crítico dos políticos no poder, tendo se tornado popular pela interpretação de temas de intervenção social, entre outros como as mentiras da verdade. Azagaia viveu até os 10 anos na sua terra natal, na Macha, na província de Maputo, conforme entrevista dada ao sociólogo Carlos Serra em 2007. A entrevista, republicada pelo filho de Carlos Serra no Facebook, revela que Azagaia nascera a 6 de maio de 1984, de pai originário de Cabo Verde e mãe moçambicana. Azagaia fez parte do movimento humanista e frequentou o curso de Geologia na Universidade de Eduardo Mangane. Na música, a iniciação incluiu a participação no grupo Dinastia Bantu. Na mesma entrevista, Azagaia disse que era um artista de intervenção social e até certo ponto política também, e que apresentava as suas ideias para se solucionar alguns problemas da nossa moçambicanidade, o que poderá aplicar-se também a nós como africanos. Palavras de Azagaia. Quanto ao seu nome artístico, ele explicou que surge na tentativa de adequar a nossa cultura africana à música hip-hop. Sendo a Azagaia um instrumento de combate dos povos Bantu, eu achei interessante adotá-lo como alcunha, visto que a minha postura sempre foi combativa. Vou direto aos meus alvos.
Em seu processo, que agora foi assassinado por gente do governo que até hoje fez que procura o culpado e que foi todo planeado. Para que parecesse um acidente, o caso fosse logo abafado. E seu processo, canivãozinho, é mais um pão mandado que não fugiu da machava, mas foi libertado pelo mesmo sistema judicial que o tem condenado. E o mais provável que ele agora seja.
Por várias vezes, Azagaia fez seus palcos com o fardamento militar. Num programa televisivo do entretenimento moçambicano Gabriel Júnior, ele explicou a razão disso.
É uma postura combativa que eu tenho em relação às coisas que acontecem no meu país, não é? Nós estamos num processo de construir o que foi destruído, não é? E muita coisa continua a ser destruída. Eu às vezes quero tirar o fardamento e às vezes tiro, mas eu tenho que voltar a usar sempre, porque não sei o que se passa, parece que a ideia é essa sempre. Nós temos que voltar sempre à guerra.
Guerra como a de Cabo Delgado no norte de Moçambique, que ele considerava injusta.
Todos nós temos que nos sentir incomodados com o que está a acontecer. Todos. Porque esta música foi gravada em 2019, mas os ataques começaram em 2017. Eu não gravei logo a música. Eu fiquei a observar o que estava a acontecer. Mas eu notei que o país estava a funcionar normalmente, como se nada estivesse a acontecer. Então eu gravei a música. Mas eu não lancei logo, porque eu esperava que algo mais pudesse acontecer. Eu acho que se existe alguma indignação, devia-se manifestar em todo o país. Indignação, não solidariedade. Indignação, não solidariedade.
Ia, kupete kamuyo. Danya manis pita na wetu. Pakulala tuwene, shakulia tuwene. Hapa baile ndishwa. Mwanda kumwitu ndalipie. Kufatu kutavano shino. Bapito vatimba angamekari kukabu. Ia, kwa teka mwinyo. Wetu baile tundipatikana.
Vergonha na cara, limpa-se com caras de samara. Sangue nas mãos com as mãos de quem nos explora e nos oferece armas para nos matarmos de borla. Nada de borla custa gás e petróleo. Custa o sangue de uma província negociado num escritório. E o povo de joelhos à espera do Joel e do Anório. Velório. Assistido no YouTube, lamentado no WhatsApp, condenado no Facebook.
terrorismo, caraças, isso chama-se egoísmo. Quem usa latrina não incomoda quem puxa o populismo. Puxa saquismo disfarçado de respeito. Quantos tiveram que morrer para o presidente ser eleito?
Maputo, eu nasci em Cabo Delgado.
Casa,
eu nasci em Cabo Delgado.
Yambani,
eu nasci em Cabo Delgado.
Sofala,
eu nasci em Cabo Delgado.
Manica,
eu nasci em Cabo Delgado.
Teddy,
eu nasci em Cabo Delgado.
Zambésia,
eu nasci em Cabo Delgado.
Ampula,
eu nasci em Cabo Delgado.
Niassa.
Notícias de Cabo Delgado. Agora dizem que mandaram milícias para Cabo Delgado. Rússia e América querem comer do mesmo prato. Isso não dói porque, Maputo, estás a conduzir um prado. Estás a apreciar o rabo da tua colega das finanças. Estás a fazer poupanças, estás a fazer crianças. Mas é verdade que foi lá onde se ouviu o primeiro tiro. E vários que se ouviram até alguém perder um tio. Aqui em Xai-Xai, na guerra da democracia.
Ativistas, rappers e fãs reagem com tristeza a notícia da morte de Zagaia e encheram as suas páginas nas redes sociais com homenagens. Miguel de Barros, ativista da Guiné-Bissau, destacou a Zagaia como símbolo de desassossego. Zola Mandela, ativista angolano, escreveu no Twitter: "Foi o seu líder, Mano Zagaia, a revolução continua." Edmundo Galiza Mato, júnior, político e radialista moçambicano, escreveu: "O mundo rap, a cultura moçambicana, a liberdade de expressão sofre um apagão. Eterno descanso." Os que trabalharam de perto com a Zagaia recordam um camarada determinado, um intelectual orgânico, como diz Ivan Laranjeira, fundador do Museu da Mafalala em Maputo e promotor de artes.
A Zagaia foi um rapper moçambicano, eu diria que revolucionário, pelo conteúdo da sua lírica e da sua música, um rapper irreverente e bastante lúcido, um verdadeiro intelectual orgânico, uma pessoa que bateu sempre por aquilo que eram os seus ideais, os seus princípios de transparência e de honestidade, e que esteve sempre como portador da voz dos sem voz. E o seu legado vai ficar para sempre lembrado. Penso que a sua música, o seu rap, é também um rap que extravasa as fronteiras de Moçambique e que também é sentido em toda a lusofonia como um dos rappers contemporâneos mais importantes deste período.
O escritor Camilo do Barrul, também moçambicano, recorda um Zagaia iluminador de uma geração. Os dois publicaram um livro em cartão, Babalaze, A Outra Margem da Verdade, isto em 2011.
Poucas palavras tenho para me referir ao Zagaia. Foi um homem justo com as suas causas, com as suas convicções. De forma genérica, ele soube escolher um caminho e que conseguiu trilhar esse mesmo caminho usando a sua música, a sua forma de intervenção. Teve os seus desafios, teve as suas quedas, mas o importante é que ele conseguiu, através da sua música, através da sua fé do rap, partilhar aquilo que nós desejamos como um país melhor, como um cidadão melhor, como uma nação melhor. E, como ele dizia, todos nós somos o poder, o povo está no poder. E eu, de forma particular, fiz parte da vida dele porque fizemos um livro juntos, um livro cartão, que advém de uma entrevista que eu fiz, que tem como título Babalaze, A Outra Margem da Verdade, que é uma entrevista feita à volta do seu primeiro álbum, Babalaze. E essa entrevista foi editada em 2011, foi publicada em 2011 e foi mote de debate para a Universidade de Eduardo Mondlane e outros locais onde eu levava o livro. Então, numa só palavra, Zagaia foi um homem iluminador para a nossa geração, para a nossa contemporaneidade, e fica esse legado que todos nós o conhecemos, todos nós testemunhamos. Fica esse legado de um homem que foi muito frontal com as mazelas do nosso país, no sentido de construir um lugar melhor para todos nós. Sem muitas palavras, a única coisa que tenho para partilhar agora, digo a Zagaia: combateste um bom combate, comandante da verdade, e até um dia, nesse espaço celestial que agora habitas, e vamos te honrar enquanto estivermos cá nesta terra. Baiete.
Eu não vos escovo nem um pouco, eu cuspo na vossa cara, e se me derem um míssil eu aponto e atiro na vossa cara, morram e levem convosco este governo assassino que mata crianças e mulheres grávidas. Eu afirmo e reafirmo a vossa culpa.
Não sendo pioneiro da crítica social através da música, campo em que antes pontificaram nomes como Salvador Maurício, Simeão Mazuza, Salim Mohamed, Pedro Langa, Zé Calais, entre outros, a Zagaia tem o mérito de usar o rap para juntar gerações, sobretudo na sua busca pela justiça.
Sempre me surpreende quando vejo pessoas muito mais velhas a dizerem que eu não gosto de rap, mas eu gosto da Zagaia. Então, para mim, é sempre... Epá, acontece o que acontecer, eu consegui, eu digo assim, né? Yeah.
Artes hoje, dedicado à figura de Zagaia, rap moçambicano que morreu ontem, 9 de março, em Maputo, aos 38 anos de idade. Foi Artes aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Até para a semana.
Esse é o processo que Samora foi assassinado por gente do governo que até hoje diz que procura o culpado. E foi todo planeado para que parecesse um acidente e o caso fosse logo abafado. Esse é o processo que Anivalzinho é mais um pão mandado que não fugiu da machava, mas foi libertado pelo mesmo sistema judicial que o tem condenado. E o mais provável é que ele agora seja eliminado. Esse é o processo que Siva, coitado, foi uma vítima da corja homicida que matou Cardoso na avenida. Não a nível a sua equipa, condenados pelos mídia, mas a mesma que deixou Pedro Langa sem vida. Esse é o processo que Moçambique não é tão pobre como parece, que são falsas estatísticas e alguém que enriquece com dinheiros do FMI, OMS e Unicef. Depois faz o povo crer que a economia é que não cresce. Eu dissesse que a oposição deste país não tem esperança, porque o povo foi ensinado a ter medo da mudança. Mas se eu dissesse que a oposição e o governo não se referem, como é todos o mesmo trato e tudo está como eles querem. Se eu dissesse que a barragem de que a hora passa na nossa é tudo punhado de gente que ainda vai encher a bolsa. Se eu dissesse que há jornais que fabricam informação para venderem mais papel e ganharem promoção, e que são os mesmos que nos vendem aquela imagem de caos que transformam cinco ovelhas em lodos baixos. Se dissesse que há canais de televisão comprometidos com o governo, só abordam os assuntos prometidos, que esses telejornais já foram todos vendidos. Vocês só ouvem o que eles querem os vossos sorrisos. Se eu dissesse que o suicídio em Moçambique é um negócio, ONGs olham para o governo como sócio. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Se eu dissesse que a história que tu estudas tem mentiras, que o teu cérebro é lavado em cada boa nota que tiras, que a revolução não foi feita só com canções de vivas, ou traição, tortura e versões escondidas. Se eu dissesse que antigos combatentes vivem de memórias, deram a vida pela pátria, o governo só lhes conta histórias. Quantos dos dias de hoje dariam metade do que eles deram em nome de Moçambique, nem os que vocês elegeram? Se eu dissesse que o deixa andar não deixou de existir, vejo os corruptos
a brincar e de tentar e se pedir. Comissões de corrupção criadas por corruptos a suborrarem-se entre eles para multiplicar os lucros. Se eu dissesse que as vagas anunciadas já têm donos, fazemos pichas nas estradas, mas nem sequer supomos que metade das entradas pertence a esquemas de suborno. Universidades estão compradas, mas que raio de merda somos? Se eu dissesse que eu estou diploma de engenheiro, não é para hoje. Enquanto sem economistas, engenheiros sem dois. Lares universitários abarrotados de gente, fazer as pautas a vermelho, indecentes e diferentes. E se eu dissesse que neste país os estrangeiros é que mandam, têm o emprego e o salário que querem, ainda mandam meia dúzia de nacionais para a rua. É o neocolonialismo da maneira mais crua. É se eu dissesse que a cor da tua pele conta muito, quanto mais clara, mais portas que se abrem, é absurdo. Os critérios de seleção para emprego vai para empresas tipo banco e não encontras nem um negro. Se eu dissesse que a polícia da república é uma comédia, são magrinhos sem postura e vendem-se por uma moeda. Agora matam-se entre eles, traição na corporação. Afinal de contas, quem é o polícia, quem é o ladrão? Se eu dissesse que há bancos que financiam partidos e meia volta aparecem com os cofres falidos. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles fazem pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina, sexta-feira, 6 de outubro de 2023.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Vamos recordar que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que tem acordos claros com os aliados europeus para o fornecimento de mais sistemas de defesa antiaérea, que considerou cruciais com o aproximar do inverno. Entretanto, o ministro da Agricultura russo disse que o país vai começar a entregar cereais à África dentro das próximas 6 semanas. No Uganda, as forças de segurança prenderam 40 pessoas numa operação contra apoiantes do líder da oposição, Bobi Wine, que está em prisão domiciliária. O Departamento de Assuntos Africanos do Estado americano disse que as detenções refletem a deterioração da democracia no Uganda. No sul do México, 17 pessoas morreram quando um autocarro transportando dezenas de imigrantes, da maioria da Venezuela, se virou. A Guarda Costeira Espanhola acolheu hoje no mar 262 migrantes ilegais que, em 3 embarcações, tentava alcançar as Ilhas Canárias, todos eram da África subsaariana, isto segundo as autoridades. E pronto. Responde em nome de todos os que participaram nesta emissão. Despede-se o Mariano Bartolomeu, que esteve agora na produção, o Shogun Xang na sonorização e a Ana Guedes na apresentação. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.